Ora, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais umas Madragoas da Amália. Não, vamos interromper aqui.
Madragoas da Amália. Madragoas com António Vieira.
Ora, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais umas Madragoas da Amália. Cá estamos, e devo dizer que já houve uma falsa partida aqui, porque eu comecei e depois de repente fomos interrompidos. Portanto, se esta não foi o meu melhor início, teve que ver com o facto de termos sido interrompidos, não é? Sejam bem-vindos. Vou estar aqui à conversa com a Maria João Carrilho. Ela traz-nos o romance Praça do Império. É este o livro que temos hoje em cima da mesa. Maria João, seja bem-vinda aqui às Madragoas.
Muito obrigada.
É um gosto ter-te aqui, sabes? E começo por perguntar-te quais são. Eu normalmente até peço para o convidado fazer uma apresentação dele próprio, mas eu não vou fazer isso desta vez. Vou apenas perguntar-te quais são as perguntas. Que não gostas mesmo que te façam? Quais são as perguntas que te irritam numa entrevista?
Ah, não me irritam propriamente, mas perguntas óbvias. Também não gosto muito de contar a minha vida toda, mas acabo por contar. Às vezes as entrevistas são uma espécie de consulta, quase sentimos um bocado...
Chateia-te que as entrevistas sejam mais sobre os autores do que sobre os livros?
Ah, sim, eu acho que os livros é que são importantes, mais que os autores. Mas, claro, também a questão dos autores estarem ligados aos livros é impossível de esquecer, não é?
Ficando a saber mais coisas sobre ti, ficaremos também a saber mais coisas sobre os teus livros? Achas que sim? Achas que
pode
dar
que
boas
sim.
pistas para a leitura?
Pode ser que sim, mas também pode ser que não, porque nós nunca dizemos tudo, mas apesar disso, tudo o que dizemos tem a ver com a nossa memória, com o que nós fazemos e o que nós escrevemos.
Maria João Carrilho, agora sim, vou pedir que te apresentes, vá lá, faz aí uma pequena apresentação assim, informal às pessoas. Eu comecei com isto porque, de facto, foi-me dada a sugestão que deveria fazer uma apresentação dos convidados, porque disseram, bem, entras assim, começas logo a conversar e a coisa fica assim meio descontextualizada, mas eu sou demasiado preguiçoso para fazer uma apresentação escrita dos convidados e, portanto, o meu estratagema típico de um preguiçoso é pedir ao convidado que se apresente. Portanto, Maria João, apresenta-te.
Eu nasci em Lisboa, andei por vários liceus diferentes durante a minha vida, porque tive que mudar de sítio e de amigos muitas vezes. Frequentei o Liceu do Oeiras, o Liceu Maria Amália, o Liceu Salazar, a Faculdade de Letras de Lisboa, o Conservatório Nacional de Lisboa.
Andaste no conservatório, incrível.
Sim.
Como é que foi essa experiência?
Foi ótima, eu já sempre gostei muito de teatro e quando acabei a licenciatura em letras, decidi inscrever-me no conservatório. Tive ótimos professores, ótimos colegas, sou do tempo do Augusto Boal e de outras pessoas... E gostei muito, a minha primeira experiência, primeira e única em cinema, foi no conservatório, porque era o curso de teatro e cinema, Escola Superior de Teatro e Cinema.
Que existe, não é?
Sim, existe. Eu acho que era o Ricardo Paz que estava lá, e nós no teatro fazíamos coisas para os meninos do cinema filmarem, meninos e meninas.
Como é que foi essa experiência?
Ah, foi cómica, porque eu lembro perfeitamente do Ricardo Paes e fiquei até um bocadinho inibida para o resto da vida, digamos.
Porquê?
Não sei se isso pode... Não é muito bom dizer isso na rádio, se calhar, porque os meus colegas de cinema estavam a filmar partes do corpo com que ele não concordava. E dizia, tira-me daí, isso, faz favor. E foi, lembro-me ainda hoje disso, realmente.
Muito bem. Olha, a memória, já percebi que a memória é uma coisa que é importante, para ti como para qualquer escritor, não é? A memória acaba por ser uma coisa importante, mas houve uma frase que ainda estávamos a falar em off, ainda não tínhamos começado esta entrevista, que eu não sei se disseste exatamente assim, mas disseste que a memória contigo funciona de maneira diferente, que é uma coisa assim meio estranha. Qual é que foi a frase? Não sei bem.
Sim.
Qual foi a palavra que usaste? E isso chamou-me a atenção. que a memória, no teu caso, não funciona bem, não é bem aquela memória que à partida associamos a decorar, ou a dizer os nomes, e a teres os nomes todos na cabeça, e as datas. Achas que o facto de a memória funcionar assim contigo, de maneira diferente, faz com que tu sejas escritora? Achas que esse pode ser o segredo?
Não sei se será o segredo, mas as memórias óbvias de decorar todos os nomes de escritores, de moluscos, de queijos, etc., nunca funcionou comigo realmente. Eu acho que o mais importante, e não sou só eu que digo, já muita gente disse, o mais importante é aquilo que fica depois de termos aprendido tudo. E isso é uma memória transformada e cada um tem a sua, é uma coisa única.
Há uma frase que eu gosto muito do escritor Gonçalo Tavares, ele diz que é importante ver tudo, ler tudo, na medida do possível, e esquecer e depois fazer, diz ele. É mais ou menos isso?
É exatamente isso.
Deixar as coisas assim para o inconsciente e depois aquilo é transformado noutra coisa?
Exatamente, procurar tudo o que fica depois de tudo ter sido esquecido, ir buscar o que ficou. Isso realmente é o sumo, digamos.
Quais são então as tuas memórias que estão presentes nesta Praça do Império?
As minhas memórias, talvez as viagens, os sítios diferentes onde vivi, as idas para a África, para a Guerra Colonial, a minha participação como cooperante em São Tomé, também as minhas visitas à Alemanha. A viagem talvez seja o que mais está aí da memória, mas provavelmente estarão outras coisas, não é?
Como é que pegaste nessas memórias de coisas de sítios que onde de facto viveste, e estamos aqui a falar de Moçambique, por exemplo, como é que pegaste nessas memórias e como é que as fizeste ficção? Como é que se encontra esse equilíbrio?
O equilíbrio, não sei se encontrei, mas realmente fui a essas memórias e até a documentos que tinha da época, documentos meus, não é? Diários que escrevi, etc. E fui reler. Tive muita pena de não ter tido acesso até a outros documentos da minha família, mas não tive cartas que tivessem havido. E isso foi uma das razões que me levou a escrever, porque eu pensei já agora, olha, não tenho as cartas. Elas ou perderam-se ou alguém as queimou, as cartas, por exemplo, do meu pai para a minha mãe, não tenho as cartas, vou inventar. E o livro começou por ser isso, agora não é nada disso, porque as cartas foram transformadas noutras coisas.
Foram transformadas em quê?
Olha, se queres te diga, foram transformadas em vivências, em discursos do subconsciente, acho eu, sobretudo essa parte foi...
Maria João Carrilho, ela é a minha convidada de hoje. Já vamos ficar a perceber mais este livro, que tem sido quase uma sombra na conversa, não é? Porque não temos ainda não abordámos bem o que é que se passa aqui. Se calhar por incompetência do entrevistador. A Praça do Império, assim se chama, é uma edição da Guerra e Paz. E vamos para o primeiro fado escolhido pela Maria João. E ela, eu pedi-lhe fados e ela escolheu fados. Portanto, vamos ouvir já dois. Assim, sem mais demoras, vamos ficar com Abandono, Amália Rodrigues. Uma letra de David Mourão Ferreira, lindíssima, devo dizer, e também Gisela João com Meu Amigo Está Longe, de Ari dos Santos, a letra, a música de Alain Lemã. Estas são as Madragoas, em que converso com Maria João Carrilho.
Foram-te longe encerrar.
Quando as guitarras madrugam, acordamos para a conversa.
Madragoas da Amália.
Tão grande. som, nem um grito, nem um ai, tudo calado, todos sem mãe nem pai, amiga, noiva, mãe, irmã, amante, meu amigo está longe e a tristeza é tão grande. Esta mágoa, ai, este pranto, ai, esta dor, dor do amor sozinho, do amor maior, amiga, noiva, mãe, irmã, amante, meu amigo está longe. Meu amigo está longe.
Está, o meu amigo está longe, Gisela João, a passar nestas madragoas da Amália. Maria João, qual é que é a tua relação com o fado? Gostas de fado? Já percebi que sim.
Sim, gosto muito de fado. Antigamente ia mais aos fados, lembro-me de ir à Cesária, ali ao pé da Alcântara, acho eu. Foi um hábito que infelizmente se foi perdendo, porque não se deve, não se pode ter tudo. Mas gosto do fado, quer... pela melodia, quer pelos poemas, quer pelos autores, porque acho que é o nosso sentimento que está ali, o sentimento português mesmo. E vejo às vezes algumas relações de outras músicas, de blues, etc., com o fado, que quase que aposto que saíram daqui.
A verdade é essa, é que muitas das vezes as pessoas falam do fado, eu até acho graça ao argumento, como uma coisa triste, uma coisa... Primeiro como se isso fosse mau, não é? Como ser triste, como uma coisa... Aliás, uma vez uma fadista, acho que é a mais antiga, por assim dizer, fadista em atividade, que é Celeste Rodrigues... E ela dizia que como é que uma coisa bela pode ser triste, ou melhor, uma coisa bela também pode ser triste, qualquer coisa assim. E de facto, até parece que não encontramos os mesmos sentimentos do fado nas outras músicas.
Pois claro que encontramos.
Em qualquer tipo de expressão artística.
Sim, são essas emoções que pertencem a toda a gente, que tocam toda a gente. Essa é que é a realidade.
A música inspira-te muito?
Eu acho que sim, a música me inspira, mas não sei, talvez não propriamente para a escrita, para dançar na cozinha, uma coisa assim.
Não encontras relação direta entre a música que ouves e aquilo que escreves?
Não, embora quando estou a escrever, vêm músicas à cabeça e inclusive versos de poemas que foram ou não foram musicados.
E isso aparece nos teus livros, nas coisas que escreves?
Aparece neste livro, por exemplo, logo no primeiro capítulo, e isso... foi verdade, eu estava no CCB a ouvir um concerto de jazz e foi quando me comecei a lembrar desta história, que esta história podia acontecer ali ou por causa daquela música, acho que era Miles Davis ou uma coisa assim, mas foi aí que eu me comecei a lembrar de achar que tinha que escrever uma coisa relacionada com esta história, com aquela música.
Que história é esta então?
Esta é uma história de certa maneira vulgar, ou pelo menos de muitos portugueses e de muitos mundos, em que há duas ou três mulheres para dois homens e que eles se dividem, não é? E também de partidas e chegadas e nascimentos, alegrias, tristezas. E é uma história que se passa por vezes em África, por vezes na Europa, quer em Portugal, quer na Alemanha, por exemplo, uma parte. É uma história que tem, por um lado, a ver com o passado fascista português, que marcou muito estas personagens e aquilo que eles conseguiram fazer, rodeados por aquela difícil maneira de estar na vida.
É um romance mais sobre essas coisas, enfim, relativas a qualquer ser humano, que acaba, as partidas, as alegrias, ou mais sobre um período histórico? O que é que
não,
tu achas?
É mais sobre o ser humano e aquilo que o ser humano sente. Não é propriamente sobre história.
Mas também já te ouvi dizer que foi uma maneira de reencontrar-se as tuas origens, as tuas raízes africanas.
Sim, sim, sim. Também tem imenso que ver com isso. Porque a África, o facto de eu lá ter ido, despertou em mim a essência daquilo que eu comecei a perceber que era. Que sou uma europeia, nascida em Lisboa, bairro de Alvalade, com antepassados africanos, desde um tetravô na ilha de Moçambique, por acaso agora até ando a fazer pesquisa sobre isso.
O que é que tens descoberto sobre isso?
Descobri, primeiro peguei umas fotografias que tinha lá, depois descobri que esse meu tetravô, um deles era comerciante, e depois o filho dele, que era o Júnior... foi oficial do Exército Português e lembro-me de ter ouvido uma tia-avó contar que ele tinha ido para o Exército Português porque tinha ido lá o rei Dom Carlos e ele tinha ganho um concurso de pintura. E o rei acho que lhe perguntou, então agora o que é que você quer? E ele disse, quero ir para a escola do Exército. E foi.
Incrível, isso é uma história incrível.
Esta é, mas agora as outras que eu não sei, se calhar ainda são mais incríveis.
E aqui, conseguiste pegar um pouco na tua curiosidade em relação a enfim, eu comecei por perguntar-te que tinhas dito que era uma forma de reencontrar as tuas origens africanas. Essa curiosidade sobre coisas que tu próprio nem sabes, em relação aos teus antepassados, por assim dizer, fez com que fosse mais fácil inventar histórias para esta Praça do Império?
Foi mais fácil, talvez, porque eu, quando não sei, invento. E é quando também não tinha histórias que queria ler, eu não as tinha lá em casa, via o título e inventava. E, então, desse ponto de vista, é mais fácil do que fazer uma investigação histórica, que isso eu tenho quase a certeza que não tenho o mínimo jeito.
E as histórias reais existem aqui?
Reais, reais, não. Nada é completamente real, nem sequer o facto de estarmos aqui.
E o que é que te interessa mais? Um livro que aborde este período histórico português com histórias reais, ou um livro que aborde este período histórico português com histórias ficcionadas, por assim dizer, com ficção? Embora as histórias, por vezes há livros que são indicados como histórias que têm histórias reais, mas há sempre um bocadinho de ficção pelo meio, não é? Essa coisa de que as coisas estão lá facto por facto acaba por ser sempre muito relativo, não é?
É verdade, é muito relativo. Aliás, eu prefiro a ficção porque mesmo quando eu aprendi história, desde o liceu, se queres que te diga, eu nunca acreditei muito naquilo. Eu achei sempre que aquilo eram hipóteses que se punham.
Toda a história é uma grande ficção?
Eu acho que sim. Há muita gente, e gente muito entendida nestes assuntos, que acha que eu não tenho razão. Aliás, é uma discussão que eu tenho frequentemente lá em casa com o meu marido, que ele gosta muito de história, não é? Mas eu não acredito.
Quais são os argumentos dele?
Que acha que eu não consigo acreditar em nada e que há documentos e há pedras e há isto e está escritos. E eu acho que há várias maneiras de ver tudo. Há sempre um outro lado das coisas. E é esse lado que me interessa. E não, o meu lado pode não estar certo, mas também o deles também pode não estar.
És uma pessoa naturalmente cética? É essa a tua tendência?
Creio que sim. Creio que sim, que sou cética. não acredito muito em quase nada.
Acreditas em quê, Maria João? Sem querer tornar a conversa assim demasiado profunda. Em que é que acreditas? Bem, já percebi que acreditas no poder da ficção.
Sim, acredito, e que a ficção pode... A criatividade é muito importante na vida de cada um. Não só na dos escritores, mas de quem lê, de quem faz música, de quem ouve música. E só a arte pode ajudar, às vezes, a passar certos períodos da nossa vida tão difícil. Tão difíceis como agora, por exemplo, este que estamos a atravessar aqui na Europa e em Portugal. Eu acho que podemos encontrar um lenitivo através da arte, seja da música, seja da literatura, seja da pintura, seja da escultura.
Não ensinamos as pessoas na educação e até nas escolas, não se ensina as pessoas que essa pode ser uma saída para momentos menos bons?
Já se ensinou mais. Agora,
a sensação que eu tenho é que as pessoas acabam por deixar morrer esse lado.
Exatamente. Deixam morrer esse lado, porque há valores que são muito, ou talvez até demasiado importantes para os dias de hoje, que as próprias famílias, para defender os filhos, ensinam-lhes ou tentam passar-lhes esses valores, que têm que arranjar um emprego, têm que ganhar bem, têm que ter uma casa, têm que ter um carro, um iate, etc. E isso às vezes não é o mais importante.
Tens filhos, Maria João?
Tenho uma filha e tenho mais dois do meu marido.
Quais são os valores que tentas passar?
São os da verdade e da justiça social, acho que sim.
São valores que também estão aqui neste livro?
Acho que sim.
Praça do Império é sobre este livro que falamos hoje, e não só, obviamente. É uma edição da Guerra e Paz. Maria João Carrilho é a minha convidada. Vamos escutar mais uma das suas escolhas musicais. Rui Veloso e Marisa neste Não Queiras Saber de Mim.
Não queiras saber de mim. Esta noite não estou cá. Quando a tristeza bate, pior do que eu não há. Fico fora de combate, como se chegasse ao fim. Fico abaixo do tapete, afundado no serrim. Não queres saber de mim, porque eu estou que não me entendo.
Mas tu pões-as a vestir e voas até ao topo e fumas o meu cigarro e bebes do meu copo. Mas nem isso faz sentido, só agrava o meu estado. Quanto mais brilha a tua luz, mais eu fico apagado. Dança tu que eu fico assim,
porque eu estou que não me entendo.
Não queiras saber de mim.
Hoje eu não me recomendo.
Amanhã eu sei já passa,
mas agora eu estou assim.
hoje perdi toda a graça.
Não queiras saber de mim.
Marisa, extraordinária.
Menina dos olhos tristes, o que tanto a faz chorar? O soldadinho não volta do outro lado do mar. Vamos, senhor pensativo, olha o cachimbo apagar. O soldadinho não volta do outro lado do mar. Senhora de olhos cansados, porque a fatiga o tear. O soldadinho não volta do outro lado do mar. Anda bem triste um amigo, uma carta o fez chorar. O soldadinho não volta do outro lado do mar. A lua que é viajante é que nos pode informar. O soldadinho já volta, está quase mesmo a chegar. Vem numa caixa de pinho do outro lado. Desta vez o soldadinho nunca mais se faz ao mar.
Adriano Correia de Oliveira com esta Menina dos Olhos Tristes. Entretanto, a Maria João já se lembrou do nome do trisavô, que é?
Domingos José Ferreira Júnior, esse que foi pintor.
Então, houve outro ainda?
Houve o tal anterior que foi comerciante.
Ah, exatamente, exatamente. Já tinha
na Ilha de Moçambique.
E falamos sobre esta Praça do Comércio, do Império, aliás, Praça do Comércio. Onde é que eu estava com
isso? Já não é a primeira vez que fazem essa confusão.
Porquê que isto acontece?
Não sei, não sei.
É que, ainda por cima estava a olhar para a capa. Estava com a cabeça no
relógio. A Praça do Comércio é mais, se calhar, conhecida, que é a Praça do Império. Mas foi mesmo na Praça do Império que este livro começou. Essa é a verdade.
Como é que começou?
Foi na Gulben, no CCB.
Ah, a tal conversa. Pois é, já tinhas dito. Mas, e já que falamos na Praça do Comércio, outra coisa que eu também queria falar contigo era sobre Lisboa. Eu já percebi que és uma apaixonada por Lisboa, de alguma maneira, que gostas de andar por aí de elétrico. Muito se tem dito também sobre a atual fase de Lisboa, sobre, aliás, há até quem reclame, devolvam-nos a nossa Lisboa. Qual é a tua opinião sobre isto tudo?
É claro que eu adoro Lisboa, só de andar de comboio e vir de casa até aqui a ver o Tejo, fico satisfeita. Realmente, no verão, noto que há muita gente na Baixa e que isso pode vir a provocar uma certa maneira de estar em Lisboa que não tem propriamente a ver connosco, como aconteceu noutras cidades da Europa. Mas também acho que não podemos dizer não os queremos cá, porque nós, o mundo é de toda a gente, Lisboa é nossa, mas vamos mostrá-la como deve ser e tentar organizar as coisas de modo a que não haja muitos ajuntamentos e muitas coisas complicadas.
É uma coisa que fazes muitas vezes, assim, ires assim nos transportes públicos, elétrico ou no autocarro, e acabares por andar por aí só, às vezes sem destino. Isso pode ser terapêutico?
É, eu acho que é, até ir a pé. Eu chego ao Castro, subo até à Brasileira, sinto-me lá, ouvir a música, depois vou até lá abaixo, ou à Suíça, gosto muito de me sentar ali na pastelaria, onde a minha avó me levava, a comer de Diocheses, que era tão bom, e volto para trás, quando tenho tempo, e quando também o tempo está razoável, não está nem muito calor, nem muito frio. Adoro andar por Lisboa, ou mesmo ali na linha, à beira-rio, é muito terapêutico, fazer isso todos os dias é ótimo.
Quando é que começaste a escrever, Maria João?
Quando é que comecei a escrever? Eu comecei a escrever...
Desde sempre? Lembras-te sempre de ter escrito?
Lembro-me sempre de ter escrito porque, desde a primária e quando era muito miúda, as pessoas gostavam do que eu escrevia, sobretudo os meus professores. Depois no secundário também, e tive mais facilidade até em fazer o curso, porque embora eu não fosse muito estudiosa, a maneira como eu escrevia ajudava muito e sempre escrevi.
Quem apresentou este livro foi também um escritor, foi o Nuno Costa Santos.
É verdade.
Eu devo dizer que tenho muito apreço pelo Nuno Costa Santos. Ele já foi, aliás, convidado aqui deste programa e será em breve, porque tem...
O livro dele estou a acabar de ler.
Estou à espera também de ler um pouco mais do livro do Nuno até o convidar.
Olha que é muito interessante e vais gostar imenso.
E eu acho que... Eu gosto mesmo bastante do Nuno. Acho que ele é uma pessoa muito talentosa. Mas porquê que o escolheste? Precisamente por isso tudo?
Porquê é que o escolhi?
Para apresentar.
Pois, foi por isso e por ele também ter um... Eu olho para ele e acho, de certa maneira, aquela história do melancólico, é contraditória.
Melancómico, não é?
Pois, melancómico, é cómico e é melancólico.
Este livro é melancómico?
Não sei, não. Às vezes pode ter coisas cómicas, mas não é de certeza tão melancómico como o Nuno Costa Santos. Depois ele também, a questão dele, eu por acaso também estive nos Açores, e o facto de ele ter aquela ligação àquelas ilhas tão, a mim parecem-me tão abandonadas, fico com curiosidade de saber o que é que escreve uma pessoa e o que é que pensa uma pessoa daquelas ilhas, tantos escritores tão bons que nós tivemos dos Açores,
é verdade.
E ele é um deles.
Há ali uma espécie de melancolia insular, não é?
Que
de facto é muito interessante. Dois homens e três mulheres, já falaste disto, as personagens. Como é que elas evoluem ao longo deste livro? O que é que elas ficam a saber sobre si próprias que não sabiam no início?
O que é que elas ficam a saber? Ficam a saber que há coisas que, por mais horríveis que pareçam, temos que passar por elas. E que nos formam, e que nos deformam, e que nos fazem felizes uns dias, infelizes noutros, e que, mesmo assim, continuamos a viver.
E o que é que nós podemos ficar a saber sobre a presença colonial portuguesa, sobre a guerra colonial, com este livro? E, mais do que isso também, e aqui uma segunda pergunta associada, o que é que podemos ficar a saber sobre nós próprios, portugueses?
Sobre a presença colonial portuguesa, sobretudo como foi no, onde trata-se de um período relativo ao fascismo, algumas pessoas ficaram a saber mais sobre o que era a vida naquele tempo, que felizmente a maior parte de nós já quase esqueceu.
E sobre nós próprios, achas que... Tu chegaste a alguma conclusão sobre nós próprios?
Sobre nós portugueses?
Sobre nós portugueses, com este livro. O livro é sempre uma pesquisa, de alguma maneira, uma Sim. investigação, nem que seja uma investigação sobre essas coisas da alma, não é?
Sim, acho que sim.
E sobre nós próprios, chegaste a alguma conclusão?
Eu acho que nós descobrimos que, apesar de todo o colonialismo e a maneira como vivemos aquela época... Houve povos muito piores que nós. Nós fomos dos melhores.
Praça do Império. Maria João Carrilho é o romance que tivemos aqui em cima da mesa, uma edição da Guerra e Paz. Antes de terminarmos este programa, esta conversa, que já lá vai com meia hora, isto o tempo passa a correr. Eu não gosto de fazer desfeitas aos meus convidados. E a Maria João, aliás, já falámos disso aqui, ela anotou, ou pelo menos preparou-se para esta entrevista, pensando naquelas perguntas que as pessoas costumam lhe fazer, provavelmente, sobre as suas influências e referências. Maria João, eu terei todo o gosto em saber quais são, afinal, as tuas influências e as tuas referências na escrita. Diz-me coisas.
As minhas referências são aqueles escritores que eu gosto, que são muitos, são imensos, desde o Luís de Camões, que li os Lusíadas muito cedo, claro, antes da escola e antes do liceu, não é? E quando me ofereceram este livro, eu lembro-me de passar as férias... de verão ali para os lados de Monsanto a passear e a ler os Lusíadas, parecia uma maluquinha, mas nunca me esqueci. Também gostei muito de ter tido contacto com a poesia do século XVI e mesmo as anteriores, cantigas de amor e de amigo, que aliás estão em epígrafe aqui neste livro por alguma razão. Gosto também de alguns escritores, de muitos escritores estrangeiros, o Conrad, o Faulkner. Por vezes é difícil lembrar-me dos escritores que li, porque realmente li sempre muito. Fez parte da minha vida, do meu dia-a-dia, ler muito. E desde portugueses a europeus, a africanos. Olha, gosto muito de uma escritora que é Chimamanda Adichie, que é uma nigeriana. E gosto muito das palavras dela quando ela diz que a história devia ser contada por aqueles que foram colonizados antes de terem sido colonizados. Eu lembro-me, no liceu havia aquela brincadeira dos índios e dos cowboys e eu gostava sempre de fazer de índio. Portanto, eu acho que os índios tinham uma palavra a dizer nesta história de quem manda nos Estados Unidos, por exemplo.
Maria João Carrilho, e pistas, quiçá para uma próxima conversa, daqui a um ano ou assim, se quiseres vir aqui às Madragoas mais uma vez, é porque não temos mais tempo agora mesmo. Praça do Império, Guerra e Paz, não Praça do Comércio, Praça do Império, foi aí, aliás, que nasceu esta ideia para o romance da Maria João Carrilho. Eu tomo a liberdade de escolher o tema com o qual nos vamos despedir. Não sei se concordas, Maria João. Balada de Outono, do José Afonso.
Concordo absolutamente.
Muito bem. Muito obrigado, Maria João.
Obrigada.
Águas passadas do rio, meu sono vazio, não vão acordar. Águas das fontes calai, ó ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Rios que vão dar ao mar, deixem meus olhos secar. Águas das fontes calai, ó ribeira chorai, que eu não volto a cantar. águas das fontes calai, ó ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Águas das fontes calai, ó ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Fontes calai, ó ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Rios que vão dar ao mar, deixem meus olhos secar. Águas das fontes calai, ó ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Águas das fontes calai, ó ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Águas das fontes calai, ó ribeira chorai, que eu não volto a cantar.